Shalom, shalom a todos, shalom, brahá. Paz e bênção a todos, meus amados e queridos amigos que estão acompanhando essa saga, essa jornada. Jornada de Torá, jornada de palavra de Deus, palavra de Hashem. Ontem falamos sobre Yaakov, sobre a renovação da aliança que Deus faz com Yaakov ali no meio do deserto. Agora vamos falar um pouco sobre um trecho que só é perceptível no hebraico. Quando Yaakov acorda do seu sonho, ele dá uma referência ao lugar, uma referência extremamente profunda. Ele acorda e diz: Adonai Bamakom. Literalmente, o que significa isso? Literalmente significa: Deus é o lugar. Bamakom é um dos nomes de Deus. Bamakom é um dos nomes de Deus. Por quê? Porque não existe lugar no mundo para Deus, mas o mundo está em Deus. Deus é o lugar do mundo, mas não há lugar no mundo para Deus. Por isso que é atribuído esse nome a Hashem. O lugar. Bamakom. Adonai Bamakom. Quando Jacó acorda, ele diz: Deus está nesse lugar. Só que no hebraico está lá: Adonai Bamakom. Deus é o lugar. Deus é o lugar. E é interessante que Deus se revela em um lugar específico. Nós só vamos compreender quando lemos no hebraico, porque a Torá vai dizer que Yaakov chegou no lugar. Quando escureceu, Yaakov pousou a pedra no lugar. Que lugar era esse? Que lugar extraordinário era esse, onde ele teve essa visão extremamente profunda, onde ele pega ali o único recurso que ele tinha, que era uma botija de azeite, e ele acorda daquele sonho, ele unge e ele fala algo extremamente profético, quase uma profecia que Jacob faz quando ele acorda desse sonho. Mas primeiro vamos lá, que lugar era esse? A nossa tradição, os nossos caminhos, vamos dizer, que aquele era o lugar exato onde Abraão vindo ofereceu Yitzhak. Mesmo lugar, Monte Moriá. Naquele mesmo lugar, alguns anos atrás, Abraão ouviu a voz de um anjo de Deus e teve um encontro profundo com Deus, e Deus preparou ali para Yitzhak o carneiro para o sacrifício. Estava lá enrolado com seus chifres em uma árvore. Nesse mesmo lugar, Yaakov está tendo ali o seu, assim como seu pai Yitzhak foi posto em cima de uma pedra de um altar, Yaakov agora também está. É o mesmo cenário, é a mesma cena e é também o mesmo lugar. Ele está, assim como seu pai esteve sobre uma pedra, Yaakov também está sobre uma pedra, está descansando a sua cabeça em cima de uma pedra. Nós vamos falar um pouquinho sobre que pedra é essa, onde veio essa pedra, de onde ele tirou essa pedra. E nós vamos falar para vocês até onde essa pedra vai chegar. A Torá é um livro extremamente profundo. Então, Deus, ele marca um encontro com Abraão, Yitzhak e Yaakov no mesmo lugar, naquele lugar. Monte Moriá. E o que é que acontece ali? Jacob, ele acorda no sonho e ele diz: esse lugar aqui não é outro a não ser a casa de Deus. Esse lugar aqui é terrível, ele é tremendo, ele é extraordinário. Esse lugar aqui é a casa de Deus. E o que que se torna ali aquele lugar? Aquele lugar se torna o Beit HaMikdash. O templo sagrado é construído exatamente ali naquele lugar. E o Kadosh HaKadoshim, o Santo dos Santos, está localizado exatamente no local onde Yaakov deita a sua cabeça. É a chatear que ele unge, a pedra que ele unge, é a pedra fundamental. É a pedra fundamental na qual o templo foi erigido, erguido sobre aquela pedra. Por quê? Porque aquele sonho aponta para Yaakov que aquele lugar seria o lugar que Deus iria estabelecer para comunicar a sua vontade ao mundo, para revelar a sua Shekhinah, a sua glória ao mundo. Tanto que ele vê anjos descendo e depois subindo. Essa sulam, essa escada que a Jacob vê, é o ponto de conexão entre os céus e a terra. É a barreira, é a falha, a ruptura na barreira espaço e tempo. É a falha, é a ruptura, falha entre aspas, entendam? É a falha entre, é a falha que conecta o mundo físico ao mundo espiritual e o mundo espiritual ao mundo físico. E esse lugar está onde? Esse lugar ocorre aonde? Está ali, em Jerusalém, em Jerusalém, aonde o templo foi erguido. Por isso que Hashem, ele dá medidas exatas para o templo. É por isso que ele dá localização exata para o templo. Por isso que ele diz: vocês vão construir aqui, vocês vão construir dessa maneira. O santo dos santos tem que ter esse tamanho, o santo tem que ter esse tamanho, o pátio tem que ter esse tamanho, tem que ter uma entrada para o norte, uma entrada para o sul, uma entrada para o leste, uma entrada para o oeste. Tudo está geograficamente bem localizado. Por quê? Porque aquele lugar aonde Yitzhak foi oferecido no altar, aonde Yaakov viu a Sulam Yaakov, a escada de Jacob, é o lugar aonde está a ruptura entre espaço e tempo. É o lugar... Irmão, por que ruptura entre espaço e tempo? Vocês sabiam que o sacerdote, o Kohanim, ele pegava o pão da preposição e todo Shabbat ele tinha que trocar o pão da preposição. Ele tinha que ir lá, pega aquele pão que está lá e coloca um pão novo. E o que que acontecia? A tradição vai dizer que o pão que era retirado não vencia. Não estava bolorento, não estava seco. Porque naturalmente o pão ele vai perdendo umidade com o tempo, né? E aí é por isso que o pão ele seca. Mas o pão que era colocado lá no Santos dos Santos, ele saía. O nome do pão é Lehem Hapanim, que é o pão das faces. O pão, quando o sacerdote ia trocar aquele pão, o pão parecia que tinha acabado de sair do forno. Ainda estava quente, ainda estava fresco, ainda tinha sua umidade preservada depois de 7 dias. Como é que pode isso? Pode, porque aquele lugar, Kadosh HaKadoshim, o Santo dos Santos, é o lugar exato aonde ocorre a falha, a ruptura na dimensão, espaço e tempo. Lá o tempo não passa. Por isso que Moshe ficou 40 dias e 40 noites lá na presença, no lugar, no lugar. lugar, agora não no Beit HaMikdash, mas no lugar em Deus, aonde Bamakom, aonde o tempo e o espaço não passam. Para nós, aliás, para o povo de Israel, 40 dias, a ponto de eles acharem, esse homem está lá 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer, só morreu. Morreu, vamos escolher aqui um outro líder para nos guiar. E fizeram um bezerro para substituir Moisés. Aonde Moisés foi? Moisés foi para uma dimensão. Bamakom, ele foi para um lugar em Deus, aonde o espaço e o tempo não exercem influência sobre a matéria. O jardim do tempo. Para quem deseja saber um pouco mais, nós temos a leitura de um texto chamado Jardim do Tempo, que está aqui no nosso canal, Radiando, aqui no Spotify. Depois você dá uma lida, você vai gostar desse texto, Jardim do Tempo. É muito profundo. Olha quanta informação rica que nós temos aí nessa porção. Yaakov, de forma profética, ele não tem outra conclusão. Ele diz, esse lugar aqui vai ser a casa de Deus. Ele diz, com a boca dele, tanto no hebraico, no hebraico, como também em português, como no inglês, esse lugar aqui é a casa de Deus, não pode ser outro. Ele, Yaakov, dá inclusive a direção. Ele, Yaakov, dá a exata localização. Ele diz, aqui, nesse lugar, é a casa de Deus. Não pode ser outro. Não pode ser em Roma, não pode ser no Brasil, não pode ser em outro lugar. Esse lugar aqui, a casa de Deus tem que ser aqui. Porque esse lugar aqui é extraordinário. Porque aqui é o ponto exato de conexão entre o céu e a terra. Por isso que aquele pedacinho de terra é tão importante. Tanto os cristãos, como os muçulmanos, como os judeus querem aquele lugar. Como outras nações também querem aquele pedacinho de terra, não é à toa. Aquele pedaço de terra é um lugar extraordinário. Mas aquele pedaço de terra só responde a uma nação, a nação de Israel. Nenhuma outra nação. Toda nação que for colocada lá, a Torá, ela diz, vai ser engolida, vai ser tragada e vai ser expulsa. Inclusive, se o próprio povo de Israel estiver naquela terra, mas não estiver em obediência, em conexão com o Eterno por meio da sua Torá, também serão engolidos e também serão expulsos da terra. Essa pedra Shetiá, ungida por Yaakov, que se tornou a pedra fundamental do templo, é a mesma pedra, segundo a tradição judaica, que acompanha o povo no deserto, que segue o povo no deserto, aonde o povo vai, essa pedra traz. Em determinado momento, Moshe está chateado, está bravo com o povo, ele vai, e Hashem fala com ele, ô Moshe, conversa com a pedra. Conversa com a mesma pedra que Jacob conversou. Conversa. E a pedra vai dar água para você dar para esse povo. E Moshe vai lá e bate na pedra. E quem é essa pedra? O Mashiach disse: eu sou a pedra. Ele é a pedra rejeitada pelos homens. Ele é essa pedra que foi rejeitada pelos homens. Mas que é a pedra fundamental. E eu disse para vocês que Shaul, Paulo, faz uma alusão ao lugar. Quando ele está lá em Acrópole falando com os epicureus e com os filósofos de Atenas, Paulo ele cita um poema escrito para Zeus, um epiteto escrito para Zeus. E ele diz, nele nos movemos, nele existimos. Foi um epiteto escrito para Zeus. Paulo está usando para falar ali para os filósofos, vai dizer para os filósofos, olha, eu entendo tanto de judaísmo, de Torá, como também entendo de filosofia, porque o meu pai é um grego. Meu pai é grego. Minha mãe é judia, mas meu pai é grego. Então, Paulo está ali fazendo alusão a esse nome de Deus, Bamakom. Nele nos movemos. Nele existimos. Por quê? Porque ele é o lugar. Deus é o lugar. se prepararmos para perceber, Atenas foi o lugar de maior frustração para o ministério de Paulo. Por quê? Porque ele não teve muito sucesso por conta da tamanha incredulidade que havia naquele lugar. E também por conta da filosofia. Era muito grande a filosofia lá. Foi muito difícil, tanto que Paulo não chegou a estabelecer nenhum aquele lá em Atenas. Tamanha a resistência que houve para com ele. E é isso, esse insight. E Hashem, Elohim Israel, Deus de Israel, abençoe a todos vocês. E que esse shiur possa trazer cura para as crianças da nossa congregação, para os membros da nossa comunidade aqui em Satão, que devido a esse frio, essa troca brusca de temperatura, você sai de um ambiente frio para um ambiente gelado, do ambiente quente para um ambiente mais gelado ainda, a tendência é baixar a imunidade. Então eu dedico os méritos desse shiur para Refuah Shelemah, de toda a nossa comunidade, e também para que Hashem possa de alguma forma ou de outra abrandar em nome de Yeshua os decretos, que as emergências estão cheias aqui. Que Hashem abençoe a todos, tenham um bom Shabbat.